10 minutos para todos.
Pelo menos para os peticionários.
Muito boa tarde aos peticionários, ao professor arquiteto José Manuel Fernandes, ao doutor Paulo Ferreiro, à professora Raquel Henriques da Silva, ao professor engenheiro João Apleton, que não veio, ao Paulo Trancoso e ao António Branco Almeida. Eu estava a dizer aqui ao senhor professor arquiteto José Manuel Fernandes de que terão inicialmente 10 minutos para fazerem uma primeira intervenção, depois haverá uma ronda pelos grupos parlamentares presentes de 3 minutos a cada grupo parlamentar para poderem fazer questões ou referências que entenderem oportunas e finalizam depois com uma nova intervenção da parte dos peticionários de novos 10 minutos. É livre a vossa intervenção, não sei quem vai começar. Sr. Professor, o arquiteto José Manuel Fernandes, tem a palavra, Sr. Professor.
Boa tarde a todos. Queria agradecer a vossa recepção amável e muito luminosa. Talvez excessivamente luminosa. Esta luz faz mal aos olhos. Vocês deviam ver isto com...
Se calhar por isso me desculpa.
Não, porque é branca e a luz branca tem uma série de raios infra invisíveis que é prejudicial. Enfim. Mas indo ao assunto. Eu tenho muito gosto em defender aqui a causa, digamos assim, do Cinema Odeon. Farei apenas uma breve alocução de cerca de, enfim, de poucos minutos para dar também tempo aos meus colegas peticionários para falarem, mas basicamente queria esclarecer este tema do Odeon, que é um tema que se vem arrastando há... Bom, basta dizer que em 1995 escrevi um livro sobre os cinemas de Portugal em que vinha, enfim, o famoso lustre da EAG nazi, o belíssimo pórtico do palco Art Deco, a fabulosa estrutura geométrica modernista, etc, etc, etc. E, entretanto, passaram-se 20 anos de decadência, se calhar pedi o favor de ir passando. É essa página, basicamente. É claro que depois fui alimentando o tema, porque era lancinante a decadência, enfim, gradual, paulatina do Odeon. Em 2002 escrevi no Expresso um artigo sobre os últimos cinemas, o que nos leva a um tópico que eu penso que é o tópico fundamental da sessão, do meu ponto de vista. O Odeon é uma abencerragem, é o último cinema com as características de um cinema, digamos assim, clássico, plateia, balcão, primeiro balcão, segundo balcão, geral, estrutura de foyers, etc., na zona central dos restauradores, como compete, que existe em Portugal. Primeiro ponto. Portanto, estamos perante uma peça de património arquitetónico, artístico, cultural, etc., etc., também foi teatro, atenção, também foi teatro, única. Portanto, o facto único e, evidentemente, depois a qualidade intrínseca. A qualidade intrínseca do edifício é polifacetada, tem várias frentes e várias fontes. Não é? As pessoas falam na caixilharia do sistema da fachada, do desenho exterior, do palco Art Deco, da cadeira do Salazar, cadeira vitalícia que o Salazar tinha para ver a Sarita Montiel, enfim, uma quantidade de coisas que há por ali, e outras cadeiras. Mas o essencial da sala é a sala. A sala é completamente construída numa estrutura de madeira exótica do Brasil, em cor natural, não é revestida, extremamente duradoura, são madeiras que duram normalmente 2, 3, 4 séculos, se bem tratadas, como os solares portugueses do século XVIII, que ainda existem hoje, mostram. E tem um teto, todo ele, um cavernão de madeira, parece quase o cavernão do Manau, do período da expansão marítima, intacto. Com uma geometria variável, com elementos de iluminação, claraboias, etc, etc. Portanto, isto leva-nos ao segundo tópico, que é, para além do seu valor como peça única do património do século XX em Portugal e dos seus valores polifacetados internos e externos, portanto, aquilo não é fachada nem é interior, é fachada e interior, indissociáveis, esta questão, que é uma questão de fundo da teoria do património, que penso que conhecem, mas de qualquer modo eu refiro-a, é que um edifício que tem um valor específico, que tem um valor cultural, arquitetónico, artístico, identificado, em termos da sua salvaguarda, da sua preservação, não depende do estado de conservação em que se encontra. Não depende do estado de conservação em que se encontra. Claro, podemos dar o exemplo máximo, que é a pavilhão Mies van der Rohe em Barcelona. Desapareceu no ano a seguir a ser construído, numa série de comboios que foram para a Alemanha, e desapareceu, foi desmontado. Foi reconstruído completamente a partir do zero, exatamente no sítio em que se encontrava, por ser, enfim, uma obra-prima única, etc, etc. Edifícios decadentes, de qualquer época, poderão ser desmontados, pedra a pedra, ferro a ferro, pilar a pilar, para serem remontados e reconstruídos como deve ser. Portanto, este é o segundo tópico. O terceiro tópico. Eu remeti-vos para um texto, quanto a mim, bastante inteligente, que saiu em 21 de dezembro de 2013. 21 de dezembro de 2013, no ainda existente Jornal Expresso. E eu, se calhar, li rapidamente. Enquanto isso, todas as grandes salas de cinema de Lisboa se reinventaram, passando a multiplexes ou encontrando outras funções. Veja-se o Condes e o Eden, mesmo ali ao lado. Os herdeiros do Odeon, muitos e com diferentes interesses, decidem vender. Aparecem interessados em instalar um hotel, projeto recusado pela Assembleia Municipal de Lisboa. Posteriormente é aprovado um pedido de informação prévia para uma espécie de centro comercial cultural que divide a sala em andares para aumentar a área utilizável, o valor e as possibilidades de venda, no entender dos proprietários. Contemplam um parque de estacionamento de elevado custo, mas duvidosa utilidade. Evidentemente, há um parque gigantesco mesmo ao lado nos restauradores. E preserva, de acordo com as orientações do IGES Espelho da Câmara, a fachada, o teto de madeira e o frontão do palco. A notícia de que o Odeon ia ser vendido e descaracterizado surgem petições para a sua classificação, apelos à sua transformação em cinema ou em museu de cinema, mesmo se tem vindo a passar com o Sá da Costa e tal e tal e tal. Acontece que, do meu ponto de vista, portanto é o Sr. Rui Coelho que escreve, a solução para o Odeon ou outros imóveis emblemáticos não está na obrigatoriedade de manter as antigas funções, mas sim em encontrar rapidamente quem lhes deu uma nova vida através de conceitos adaptados ao presente e ao futuro para benefício e valorização das zonas onde se inserem e da cidade. Precisamente como estão a fazer os promotores do cinema ideal. Mas para isso é necessário, antes, pelo contrário, evitar a sua descaracterização. Tomemos como exemplo os espaços mais interessantes de Lisboa. Todos eles fazem as suas características arquitetónicas distintivas. Todos eles fazem das suas características arquitetónicas distintivas, por alguns lugares irremediavelmente desatualizadas, impeditivas de sucesso comercial, a sua grande força. É o caso da LX Factory, Startup Lisboa, Central Station, Embaixada, ou até do MUD, na Baixa, o antigo BNU. E, claro, exemplos das arcadas da Praça de Comércio. Cada um, da sua forma, conseguiu manter as suas características arquitetónicas distintivas, com adaptações, evidentemente, e desenvolver conteúdos apelativos. É exatamente o que se deveria fazer com o Odeon, cuja grande mais-valia, além da localização, é a arquitetura interior e exterior. É isso que fará com que pessoas de todo o mundo lá queiram ir, desde que a mesma seja adaptada e complementada com conteúdos de excelência, não forçosamente cinema ou teatro. Se o normalizarem, entre aspas, destroem não só o património arquitetónico, mas também o grande potencial económico que o imóvel possui e a possibilidade de se desenvolver uma nova atração turística em Lisboa. Acho que já estudei o meu tempo.
Não, estou. 7 minutos ainda.
Passa a palavra.
Se me permitem.
Só para identificar a professora Raquel Henriques da Silva.
Só para reforçar com um aspecto. Ficamos muito contentes que este assunto tenha chegado aqui, mas há outros fóruns para o discutir e onde ele foi discutido. Com as trocas e bolandas que são habituais nas questões de gestão de património em Portugal. Este assunto tem competências, que é a Câmara Municipal de Lisboa, por um lado, e a Direção-Geral do Património Cultural, por outro. Mas, na verdade, infelizmente, e como acontece demasiadas vezes, sem estar a sacar culpas a ninguém, ou então tenho que sacar a muitos, quer os processos de classificação, quer as tentativas dos proprietários irem pelos caminhos ínvios que os caracterizam, quer o permitir que o edifício esteja à venda, há, da parte das entidades competentes, uma incúria uma incapacidade de encontrar modelos alternativos que explica que isto chegue a esta casa e que nós tenhamos que recorrer a esta casa. Há entidades competentes, há técnicos competentíssimos, há informações, o processo de classificação do ODEON esteve praticamente garantido e depois, como acontece muitas vezes em Portugal, arranjou-se uma razão para cair. À segunda tentativa já não se considera que há matéria de classificação. Este é um dos problemas grandes que nós temos em Portugal. É que os organismos de tutela desta matéria não estão, muitas vezes, à altura. Daí o apelo que se faz à Assembleia da República. Era este complemento que eu queria deixar. Não sei, Paulo, se ainda quer.
Bem, muito obrigado. Passamos então agora às questões a colocar pelos grupos parlamentares. Eu pedia também à senhora Vice-Presidente, doutora Nilza de Sena, se me podia substituir, porque, por razões da outra comissão, tenho que me ausentar. Do Partido Social Democrata, quem é que fará a intervenção? Sra. Deputada Conceição Pereira. Sim. A Sra. Deputada Inês Medeiros, relatora, costuma ser a fazer a última intervenção. O hábito aqui da comissão parece que é ser a última a fazer a intervenção, relator. Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, as senhoras e os senhores deputados neste início de ano e a quem desejo um bom ano pessoal e também que seja um ano profícuo de trabalho. Aproveito também para cumprimentar os peticionários aqui presentes e cumprimentá-los na sequência e dizer que este tema já esteve aqui em discussão nesta comissão através de uma proposta de resolução apresentada por um partido pelo Bloco de Esquerda. Nós também, e aqui eu já na altura referi que muitos de nós que aqui estamos temos de memória o cinema Odeon como o primeiro cinema, se calhar, em que pisámos para ver um filme, dos primeiros passos, e que por isso também é com carinho que acompanhamos esta situação. Infelizmente, situações de património em Lisboa e noutros locais colocam-se em muitas vezes, e nós aqui nesta comissão já temos apreciado várias questões ligadas a esta área. As informações que nós temos é que, para já, que a classificação da Avenida da Liberdade e de todo o seu eixo abrange, como é natural, todos os edifícios onde se incluem o Odeon. Portanto, isto é uma classificação recente, como sabem, do ano passado, e que já nos garante, porque houve um processo que depois foi pagado em determinada altura, mas a classificação Avenida da Liberdade e dos edifícios que a compõem, incluindo o Cinema Odeon. Por outro lado, tanto quanto temos conhecimento e palavras, como sabem, a Câmara Municipal de Lisboa ainda não aprovou um projeto, aprovou uma informação prévia, que é um pouco diferente, mas a informação que nos chegou através da Câmara Municipal e do autor do projeto é que irá haver um cuidado extremo, quer na preservação da fachada, que segundo aqui até o próprio autor refere, que será preservada toda a sua fachada e os elementos interiores de maior valor e existentes, aliás, o próprio, eu podia aqui ler, que ele próprio diz que, mesmo os varandins, que se por acaso estivessem destruídos, que seriam reconstruídos e que, portanto, que havia uma preocupação grande no projeto. Também sabem que muitas vezes, o Sr. Arquiteto falou ali, muitas vezes a aquisição destes equipamentos não são fáceis, segundo parece, este edifício, por sorte ou por azar, tinha 64 proprietários, o que é uma coisa logo complexa, e que leva a muitas dificuldades. Ele próprio aqui diz, como eu disse, que o autor do projeto, que os elementos da fachada que não puderem ser preservados e os varandins serão reconstruídos. Próprio, e que todo o teto com um teto em madeira-pão e um frontão sobre a boca de cena, que também serão mantidos. Portanto, há aqui uma preocupação, e eu também o disse, que também acredito que o Sr. Arquiteto Manuel Salgado, que acompanha este projeto, que me parece que é alguém com sensibilidade e com capacidade. A questão que se calhar colocaria aqui aos senhores, aos peticionários, é que eu entendi, ou não sei se entendi bem, que a vossa preocupação maior é a preservação, quer da fachada, quer dos interiores. Não é propriamente o fim a que se destina. Embora nos pareça que haja aqui um fim cultural que também deve ser acautelado. Isto é o que, em nome do grupo parlamentar do PSD, vos quero deixar dizer, é que me parece de extrema importância que, para além dos cuidados patrimoniais que devem existir, eu vou terminar, que devem de existir, deve também haver uma preocupação de um fim cultural que me parece que também está subjacente e que me parece que há abertura da vossa parte para que, no caso não ser possível manter como cinema, poder ter essa finalidade. Era isto que eu queria, e dizer-vos da parte do grupo parlamentar do PSD, a nossa preocupação é também porque o cinema Odeon é algo que nos diz a todos nós muito.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu passava a palavra ao grupo parlamentar do Partido Socialista. Não sei quem é que vai usar da palavra por 3 minutos. Como relator é a última, mas o Partido Socialista, de todas as maneiras, tem direito a estes 3 minutos. Não sei se também quer usar noutro papel ou se guarda tudo para o fim. Então, nesse caso, dava a palavra.
Não, não. Há 3 minutos mais 3 minutos.
3 minutos mais 3 minutos para o grupo parlamentar e 3 minutos como relatora.
Não, então há 3 minutos aqui para o grupo parlamentar.
Senhor Deputado Pedro Delgado Alves, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Em primeiro lugar, o Partido Socialista agradece também os elementos que nos trazem hoje presencialmente e também, como digo, temos vindo a acompanhar a matéria, quer aqui em sede da Assembleia da República, mas também procurando acompanhar diligências que estão a ter lugar também em sede da Assembleia Municipal de Lisboa, que esta semana irá, aliás, apreciar a questão na sua Comissão de Educação, com a presença precisamente do Vereador Manuel Salgado, e portanto também é um bom momento para aferir exatamente o que é que existe em termos de procedimentos junto da autarquia, quer no que respeita aos procedimentos relativos à classificação e ao procedimento tendente à conservação do espaço, quer também a iniciativas por parte de promotores que procuram desenvolver, enfim, utilizar o espaço num contexto que pode não ser, como foi referido, o da manutenção como cinema, mas exatamente que perfil de projetos e de iniciativas é que existem. Isso, de facto, municiar-nos-á, quer aqui na Assembleia, quer também na Assembleia Municipal, para depois, com base nos dados concretos que estão em cima da mesa, poder ser descoberta uma solução que acautele a necessidade da preservação. Eu acho que esse é um objetivo que une todos os grupos parlamentares, quer aqui, quer na Assembleia Municipal de Lisboa, quer, penso eu, também a cidade de Lisboa e os seus residentes, e, portanto, é de facto o histórico que nos trazem relativamente a outras salas emblemáticas e outros espaços emblemáticos da história do cinema na cidade e de espaços culturais muito emblemáticos, tem de ser tido em conta em primeira linha, e por vezes é possível a construção de soluções que harmonizem a conservação. Por vezes pensa-se que se conseguiram arranjar soluções que harmonizam a conservação e depois na realidade ela não se verifica. Eu sei, e depois entramos num âmbito de alguma subjetividade na discussão, portanto podemos ter opiniões sobre se soluções de conservação foram bem conseguidas ou não. Enfim, já foi referido o caso do EDA, no caso do Condes, enfim, em que aqui deixo um relato pessoal pelo menos, portanto, né, em que talvez não seja tão satisfatória quanto isso as soluções de preservação, e estou a ser contido na forma como aprecio, mas em que verdadeiramente algo que é apresentado como uma boa solução de conservação patrimonial, depois na realidade o facto do edifício se encontrar em pé e ter a fachada preservada ou aparentemente preservada não é sinal de que aquilo que era importante preservar e o contexto em que era importante preservá-lo tenha sido alcançado, e portanto é com redobrada cautela que tem que se analisar a matéria. E, portanto, nesse sentido, como digo, nesta fase em que aguardamos também esses esclarecimentos que podem vir a ser dados, estamos também disponíveis para contribuir para uma solução, sendo certo que o papel da Assembleia é, neste contexto, tendo em conta também a legislação sobre a classificação, tendo em conta também o seu papel, é relativamente mais, enfim, é menos operativo na medida em que não pode praticar atos relevantes relativos à conservação, mas pode sim desempenhar a sua função de fiscalizador, de acompanhador e de aconselhador, se quisermos, dos órgãos competentes, e é nesse sentido que abordamos esta missão. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do CDS, Sra. Deputada Inês Teutónio Pereira.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Queria também cumprimentar em nome do CDS, do Grupo Parlamentar do CDS, os peticionários. Eu acho que foi quase tudo dito. Agora, a minha questão é a seguinte, pelo que eu entendo das notícias que vieram ao público e da anterior discussão que se teve aqui na Comissão em relação a este problema, a minha questão é a seguinte. Falam aqui na vossa petição, e o perigo, parece-me que a deputada Conceição Montanha já falou sobre isto, que é o vosso objetivo é preservar não só a fachada, como também o interior, de forma a que torne reversível a possibilidade de ele se tornar novamente ou num cinema ou num teatro. Parece-me que é esse no espaço que eu trago. Mas, nomeadamente, no cinema ou num teatro, não tipo uma livraria cultural ou só disso. Isso também, pronto. A minha questão é a seguinte, não se conhecendo, o que eu conheço do projeto é a notícia que veio no público, que todos temos acesso, e nesse projeto, então torna irreversível, essa é a minha pergunta, esse projeto torna irreversível, apesar de eles garantirem aqui, pelo menos nesta notícia, que iam manter a sala e que iam até preservar alguns materiais que lá está, iam para o Museu do Cinema e até aproveitados pela Cinemateca e tudo isso, o facto de depois poder ser utilizado novamente, ou seja, torna, o que vocês dizem é que esse projeto que está a ser aprovado na Câmara, que está ainda, torna absolutamente irreversível voltar. A outra questão era a seguinte, como é que, sendo isto propriedade de um privado, não é? Como é que, quais são os instrumentos que existem para garantir que isso possa acontecer? Quer dizer, como é que, mas a classificação já não está incluída na classificação da minha liberdade? Então era isso tudo que eu gostava que nos especificassem. Pronto, muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Rita Rato.
Obrigada, Sra. Presidente. Queria, Sra. Deputada Vice-Presidente, queria, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de cumprimentar os peticionários e agradecer da exposição que aqui nos fizeram relativamente às preocupações que têm. Como creio que a vossa explicação foi suficientemente clara, queria apenas deixar-vos algumas questões para efeitos de perceber melhor a posição que têm relativamente a esta matéria. Dizer que o PCP tem também preocupações profundas quanto à salvaguarda do património deste cinema, tendo em conta os projetos que estão colocados em cima da mesa, e sobre isso a questão que colocava a primeira era os peticionários contestam em absoluto este projeto, tendo em conta as perspectivas de estacionamento e de outro fim. Qual a opinião e do que aqui foi dito relativamente à melhor finalidade do projeto e do espaço em si? Se abandonam por completo a possibilidade da salvaguarda do espaço como um futuro teatro ou cinema, ou se admitem que, do ponto de vista do conhecimento que têm em concreto do espaço, é possível conciliar a existência de espaços em simultâneo de cinema, teatro e outro tipo de situações? Entendem que a classificação da Avenida da Liberdade é suficiente ou não relativamente à salvaguarda patrimonial do imóvel? Qual seria a vossa opinião relativamente ao processo? Que medidas deviam de forma urgente ser tomadas? A suspensão imediata do projeto e a abertura de um período de discussão pública em que as pessoas fossem tomadas a intervir e a recolha de pareceres relativamente ao espaço? Que tipo de... Quais são, se tivessem agora nas nossas mãos a possibilidade de decidir sobre o futuro deste projeto, na vossa opinião, quais seriam as etapas a seguir do ponto de vista da salvaguarda do património e do objetivo que pretendem relativamente ao espaço? Queria também perguntar se, da parte dos peticionários, houve algum contacto com a autarquia ou com a tutela, designadamente com a Direção-Geral, e se houve, de alguma forma, seja a nível individual, pelo conhecimento que têm da matéria, seja enquanto peticionários, de poder expor as vossas preocupações relativamente à situação. Tendo em conta, inclusivamente, exemplos que aconteceram e em que não foi cabalmente salvaguardado o património, Lisboa tem um conjunto de exemplos, infelizmente, sobre esta matéria, qual é a avaliação que fazem relativamente à intervenção da tutela? Como sabem, a Assembleia da República tem, no âmbito do seu poder de fiscalização, limitações naquilo que é a fiscalização ao poder local e, portanto, não temos poder de fiscalização das autarquias locais e, portanto, a minha questão colocava-se e centralizava relativamente à tutela. Como classificam a posição da tutela relativamente a esta situação e que medidas, na vossa opinião, deviam ser urgentemente tomadas? Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Catarina Martins, pelo Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentos peticionários, agradeço a vossa presença aqui hoje. Peço-vos desculpa por ter chegado ligeiramente atrasada, estava num outro compromisso. Dizer o seguinte, eu julgo que esta petição teve já um mérito que é muito importante, que é, não estando o problema resolvido, longe disso, estando o perigo iminente, de facto ganhou-nos algum tempo. Ou seja, conseguiram alertar para o problema e com isso ganhar algum tempo neste debate. O Bloco de Esquerda entende que a classificação tem de ser feita e tem de ser feita para o cinema Odeon, que a da Avenida da Liberdade não chega. A única forma de protegermos realmente o interior, fazermos a proteção daquele património, era a classificação do cinema Odeon em si. Foi isso que já propusemos aqui e propusemos no seguimento do que foi a vossa petição, o trabalho que fizeram e, portanto, agradecemos-vos por isso. E fizemos por uma razão de tempo, porque... Mais trágico, talvez, do que termos tido, por exemplo, PSD e CDS na Assembleia Municipal, juntamente com o resto da oposição, a defender o cinema Odeon, e depois chegar aqui ao Parlamento e vê-los a chumbar a possibilidade de classificação, de recomendação de classificação, que realmente protegia o Odeon, que foi grave, mas mais grave ainda, será se estivermos aqui todos a dar pancadinhas nas costas, a dizer que estamos todos de acordo como o cinema Odeon é importante, como tem um património extraordinário e deve ser preservado, enquanto o tempo vai passando e... objetivamente estamos a perder aquele património e o negócio imobiliário vai avançando, porque é disso que estamos a falar. Estamos a falar de um negócio imobiliário com interesses fortes por trás e em que o tempo joga contra a salvaguarda do património. E, portanto, palavras muito bonitas, sobretudo acharmos bem o património, se de facto, no ponto de vista do tempo, as coisas se arrastam, não resolvem a vida a ninguém. E, portanto, para lá das perguntas que já foram feitas e que eu quero também ouvir a resposta, há uma pergunta que é: que tempos de ação que podem ser tomadas aqui pelo Parlamento, é que gostariam, ou seja, que tipo de ações e em que tipo de tempos? Porque não podemos ficar todos alegremente a dizer bem do cinema Odeon enquanto o vemos a cair.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dava então a palavra à Sra. Deputada Inês Medeiros, como relatora. 3 minutos, faz favor.
Muito obrigada. Já muitas coisas se foram perguntadas e eu, de alguma forma, vou fazer um certo resumo enquanto relatora. Quero, no entanto, também esclarecer aqui uma coisa, antes de mais nada, em função do que acabou de ser dito pela Sra. Deputada Catarina Martins, que enquanto relatora eu pedi que, se o Bloco de Esquerda aceitava que a resolução que foi a plenária votasse, fosse votada depois do relatório desta petição e até em conjunto para ter uma discussão mais consistente e mais completa. Facto esse que foi recusado. O facto que, enquanto relatora, eu lamento e, portanto, e quero deixar isto claro, porque a resolução vertia sobre um assunto específico que era a classificação e eu acho que nós o que temos aqui nesta petição são duas questões diferentes, que aliás já foram aqui colocadas. Parece-nos, acho que há um consenso de considerar que é urgente fazer qualquer coisa ao cinema de Odeon, que de dia para dia se está a degradar e eu acho que é importante que isto seja dito. A segunda coisa é, de facto, a questão da classificação. Os processos de classificação têm sido longos e o último pedido que foi arquivado levanta-nos também dúvidas. Por isso, a Comissão pediu tanto um parecer, uma resposta à vossa petição à Direção-Geral do Património Cultural, ao antigo IGESPAR, agora DPC, ainda não consigo. Pedimos também informações à Câmara Municipal de Lisboa e essas informações ainda estamos à espera dela, de facto que lamentamos, mas é só para dizer que estamos à espera dessas respostas. Nessas respostas, especificamente, saber a justificação do facto da classificação ter sido arquivada. Quero relembrar, e como relatora e para o relatório isso é importante, que qualquer pessoa pode pedir a classificação. E, portanto, tanto quanto eu sei, mesmo o arquivamento não significa que seja irreversível. Portanto, há uma questão que já foi aqui colocada também, mas que eu quero voltar a insistir, é... Dizem que há uma classificação da Avenida da Liberdade. Essa classificação é ou não é suficiente? Pronto. Mas, Sra. Professora, iremos lá, terei todo gosto. Pronto. Isso é, a questão da classificação, de facto, é essencial. Porque, e aqui faço uma nota pessoal, também me parece que seja importante preservar este património como cinema. Eu vou mais longe, não é apenas como, mas isto, mais uma vez, é uma nota pessoal. Como cinema, pelas razões que foram aqui invocadas, por ser o último grande cinema que nós temos em Portugal, daquele género. Dito isto, passa à segunda questão, que é, de facto, a criação do projeto. porque mal de nós seria que houvesse uma classificação que se limitasse pela classificação e que não significasse a tal ação urgente que eu penso que o Cinema Odeon necessita, urgente de facto. Ou seja, a classificação não pode apenas servir para deixar a degradação do... temos o infeliz exemplo do Cinema Paris, que não gostaríamos de ver reproduzido de novo, que é um exemplo que não devemos esquecer, e que, portanto, nestas lutas de classificação ou não classificação, aquilo degrada-se de tal maneira que até pode estar classificado, mas não há nada já a preservar. Portanto, eu gostava de fazer a distinção entre, por um lado, a classificação necessária e o detalhe se é Avenida Liberdade ou se é específico, mas por outro lado, também a falar em relação ao projeto em si. E nesse sentido, se os peticionários, a petição no fundo só diz que a Câmara Municipal deve pensar num projeto para aquele espaço. Quero saber se que tipo de projeto e que tipo de utilização do espaço, um bocado como aqui já foi dito, é que gostariam de ver naquele espaço e de que forma é que isso poderia ser feito do ponto de vista dos peticionários. Só para terminar.
Bom,
não, de facto, a graduação do interesse, da classificação, interesse nacional, interesse público, interesse municipal. Bom, a zona especial de proteção
de concluir,
já está. Vou concluir. E, portanto, penso que não me esqueci de nada. Qual é, no fundo, a melhor finalidade para este espaço do ponto de vista dos peticionários? Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu dava então a palavra ao Sr. Professor José Manuel Fernandes para responder às questões mais sensíveis. Portanto, tem 10 minutos para poder agir-los da melhor forma.
O projeto é simples. Para se fazer 4 pisos de estacionamento por baixo, ou 3 ou 2, o edifício é esvaziado e desaparece. Não é preciso estar a mostrar-vos um desenho, toda a gente percebe isso. Mas o desenho que eu gostava que vissem é exatamente o corte do atual Odeon, em que se vê toda a estrutura de filigrana dos 4 ou 5 pisos de camarotes, balcão, este, não é? Portanto, espero que possam vê-lo. Vão vê-lo?
Não sei se vão ver.
Em relação aos aspectos que os senhores deputados referiram, eu gostaria de dizer o seguinte. O que nós achamos que se deve fazer da parte da Assembleia da República, no sentido e no significado do que a Assembleia da República pode fazer, é um gesto de afirmação com caráter nacional, da importância, valor único, estima e qualidade do objeto. Isso não se compadece com ideias, desculpem a palavra, mas é o termo fictícias, como são a ideia de que a proteção da avenida faz proteger. Não é assim, nem é assim institucionalmente, nem é regulamentarmente, nem é em termos do conteúdo da própria proteção específica. Não, isso não existe. Outra fictícia, o autor do projeto está preocupado. É natural que esteja preocupado, mas as preocupações dele não nos interessam, porque o que ele realmente pretende, com a cosmética da preservação da fachada, que é uma coisa que está gasta há 30 anos, veja o Éden, antes o Monumental, ao menos assumem, de facto corresponde à destruição do edifício. O edifício é uma sala de espetáculos, um cinema e um teatro. Não há uma fachada art déco, nem um palco, nem um teto. Não, acho que isso é evidente. E estão-nos a tomar por burros, se quiserem que a gente compreenda. Isso é claro, são os argumentos e os recursos e as armas que os proprietários, os investidores e os arquitetos têm para fazer vingar o seu projeto e a sua ideia. Mas, portanto, há essa ideia de gesto com caráter nacional, que será, evidentemente, essencial transformar num claro apoio ao pedido de classificação do edifício. Como edifício em si, não porque está abrangido ou não está abrangido, porque ele, de facto, tem um valor, que é único, que é extraordinário, que é estimável, etc. Isto em relação a estas ideias falsas, que eu penso que estão mais desmontadas, não? Não sei se já estão a ver o boneco.
Não, não.
Deixas-me só
Não sei como é que funciona, não, para mim.
Sr. Professor, gera o tempo, os seus 10 minutos.
Sim, sim, força.
Eu queria ir, talvez, concordando, obviamente, o que o Zé Manuel disse é o que é correto, responder mesmo claramente. A classificação da Avenida da Liberdade, que é algo de muito positivo, e que esta Direção-Geral do Património fez contra muita gente, e que é muito positivo, preserva a fachada do edifício. Vamos ser claros, não preserva o interior nem a função do edifício. A classificação é a classificação da avenida e do entorno da avenida, onde as fachadas desempenham um papel urbano da maior relevância. Portanto, a fachada, em princípio, não é nenhuma benesse de ninguém ser preservada, é obrigatória dentro do plano que atualmente rege, ou da lei que rege, a Avenida da Liberdade. Mas, e, portanto, não é por isso que nós estamos aqui, como é óbvio. Portanto, essa questão é evidente. O arquiteto está a trabalhar em cima de condicionantes grandes, que é manter ou fingir que mantém aquela fachada. Porque o que o Zé Manuel está a dizer é a questão fundamental. Eu não sou arquiteta, mas é uma questão fundamental. Só a construção daquele parque de estacionamento obriga a refazer o edifício. E depois fica um aplique, ou dois apliques, um que é palco e boca de cena, e outro que é teto. São apliques, como existe dolorosamente no Éden. São apliques. A gente vai ao Éden ver a escada do Éden. Quer dizer, ninguém vai ver a escada do Éden, que não tem interesse rigorosamente nenhum, porque perdeu toda a função, todo o enquadramento. E são formas de lidar com o património que estão ultrapassadas pelo menos há 50 anos. E custa muito, de facto, ver pessoas, obviamente, qualificadíssimas, não estou a pôr nem minimamente isso em causa, como Manuel Salgado, a cobrir isso, mas nós cobrimos coisas demais, eu não. Portanto, não está preservado o edifício e aquilo que se vai fazer é uma obra de uma violência que destrói qualquer reversibilidade futura. Porque eu também acho, e também gostava, Sr. Deputado, que continuasse a ser cinema. Mas, pelo menos, o que se faça não seja uma estrutura completamente nova que impeça esse conceito, que é o conceito único com que nós podemos operar também para que aquilo não se mantenha em estado de ruína, que é o conceito de reversibilidade. Altera-se, mas com a certeza de que, não de um ponto de vista de aplique, mas do ponto de vista estrutural, o que se vier a fazer pode ser reconvertido sem custos excessivos. Que seja cinema, vou mesmo terminar, que seja cinema, que seja livraria, que seja cinema, teatro, livraria, isso é um trabalho que é possível fazer com os proprietários. Eu não penso que os proprietários não têm direitos, com certeza que os proprietários têm direitos e expectativas. E o que não há é capacidade de dialogar com clareza, que é enunciar o que é que podem fazer. Isto tem que ser acompanhado. Eu não ponho em causa o mérito ou desmérito do arquiteto, parece-me desmérito pelo que vi, completo desmérito, mas que é capaz de se transformar em mérito, se for acompanhado e for dito com clareza o que é que ele pode fazer. Desculpe.
Somos também uma equipa. Em relação a esse assunto, acho que está mais que explicado e as pessoas todas compreenderam quer a importância da totalidade do objeto, quer a sua, o seu significado único, quer a fictícia ideia de que se preserve a fachada e se preserve o edifício. Agora, em relação ao futuro, que fazer, não é? Também é fácil, não é complicado. Há muitos exemplos de cinemas, teatros e de salas de espetáculos que foram transformadas. Veja o caso do Capitólio, que está em pleno processo de reconstrução, depois de ter passado por uma condenação total. Eu prefiro o Coliseu do Porto ao Éden de Lisboa. Não é? Passados 30 anos já podemos avaliar o que é que significa para a cidade, para o coletivo, internacionalmente, como dimensão cultural, etc. Funções, meus caros amigos, em Óbidos há uma igreja que agora é uma livraria. Foi descultuada e transformou-se num espaço cultural laico, se quiserem. Uma sala de espetáculos pode dar muito tipo de espetáculos. Vocês podem pensar em videotecas, centros de iconografia, bibliotecas, centros de documentação, espaços comerciais associados a atividades culturais, que é o que neste momento tem todo o sentido de fazer. Não é? Caso, enfim, a Europa, apesar de tudo, enfim, é outra história. Portanto, fazer, em primeiro lugar, a classificação. Isso é um passo, infelizmente, não só inadiável, como essencial. É para isso que estamos aqui. É um ponto de fulcral. E, em segundo lugar, a partir daí, pois a Assembleia pode propor a organização de um debate com a Câmara, ou liderado pela Câmara, em organização com o Manuel Salgado, evidentemente, que é uma pessoa superestimável, com os investidores e os arquitetos. Os arquitetos têm imaginação, treinaram a sua imaginação durante vários anos de curso para a porem ao serviço do coletivo e de cada caso a um caso. Se chamarem um, entre aspas, Souto Moura, um Carrilho da Graça, de certeza que ele vai propor dados, ideias novas, olhares novos, que permitem ao Câmara Investidor fazer um programa de ocupação e de reconstrução. A partir de um programa com uma ideia boa de arquitetura e de polifuncionalidades, meus amigos, é a tal atração a nível mundial, porque não tenham dúvida que pode ser a nível mundial. Há poucos cinemas no mundo, há alguns recuperados, mas os países europeus e americanos também deixaram cair esses vários edifícios. Portanto, acho que... Nós estávamos a tentar que vissem as imagens catastróficas do projeto, mas ele não quer aparecer, não sei se é de virar o... Vamos ter imagem? Vamos ter ecrã?
Não sei o que é que se passa com o comando.
Mas então, talvez virar o computador e verem nesta pequenina janela de cinema, que é do tamanho da pequena janela do Odeon dos anos 40, o espetáculo do Odeon ser destruído. Pode virar o computador, não é? Eu penso que conseguem ver.
Tem cerca de 30 segundos com tolerância, portanto direi uns 2 minutos.
Se me permitir.
É muito rápido. É só para dizer uma coisa acerca do projeto em si, desse pedido de informação prévia. É que eu suponho que já tenha caducado, porque este projeto, este pedido de informação prévia, implicaria que, passado um espaço de um ano, fosse a.
Sim. Um edifício novo dentro da casca, claro. Destruída. Isso é o projeto. Claro. 8 pisos.
Mas ninguém tenha dúvida.
Comércio,
é um edifício
escritórios,
novo.
Dá dinheiro. Mas não dá o valor que tem agora.
Já terá caducado, entretanto, e portanto agora, terá servido.
Se passa do corte.
Não tem que ser aí. Eu não tenho.
Não sei como é que ele é realmente.
Pronto. Só queria voltar ao princípio. Sobre o pedido de informação prévia, eu suponho que ele já terá caducado, porque ele foi aprovado em 2011, portanto, até o final de 2012, teria que ser apresentado o projeto de arquitetura, propriamente dito, e o projeto de especialidade, etc. Portanto, terá servido mais ou menos, digamos, para promover, aumentar o preço de venda, que eu recordo que há cerca de 10 anos eram 200 mil contos, na altura, e agora são 3 milhões e meio, mais a recuperação do edifício, portanto, já vai muito alto o preço. Eu, só para dizer também que o pedido de informação prévia está aqui em PDF, neste CD, que deixamos aqui à Comissão, e para tirar todas as dúvidas sobre o que é que fica, o que é que não fica, eu, a meu ver, vai tudo abaixo, inclusivamente a fachada que o promotor diz que vai manter, não vai nada, aquilo vai cair, e portanto vão fazer uma outra fachada parecida, que apelidam de reconstrução. Pronto, e queria só... Queria só dizer-vos isso, que têm aqui o pedido de informação prévia para tirarem as dúvidas todas e que realmente vão estar ao princípio, o essencial é a classificação, que a classificação da zona da Liberdade, da Avenida Liberdade, não defende minimamente o Odeon, nem os outros edifícios que estão nas ruas circundantes. E pronto, basicamente é isso.
Já está disponível, já estão disponíveis as imagens para quem queira.
Só para comentar que posso.
Força.
Aqui é o edifício de piso, à volta disso, novo, não é? Com aquela fictícia preservação que é apenas da casca, não. Porque de resto também tem que ir abaixo, porque a casca está de facto podre, mas isso não tem nada a ver com o valor do edifício. Os edifícios que estão em mau estado, mas que têm valor, os amigos reconstroem-se, com serralheiros, com carpinteiros, com pedreiros, com o que for preciso. Isso hoje em dia faz fácil.
Só para rematar ainda, o pedido de informação prévia tendo caducado, já não há direitos adquiridos para ninguém. E, portanto, estamos aqui assim a discutir uma coisa algo dúbia, porque não há direitos adquiridos para ninguém. Portanto, o edifício está à venda, mantém-se à venda, e oxalá apareça um promotor que realmente satisfaça todas as nossas exigências. Isso era ideal. Mas o Estado realmente deve ter o seu papel na classificação,
pedi,
pelo menos.
Que concluísse, faz favor.
Exatamente. Bem, há uma recomendação, há uma moção da Assembleia Municipal, que eu suponho que a Assembleia Municipal ainda sirva para alguma coisa, e, portanto, aprovaram um texto que foi enviado à Direção-Geral do Património Cultural, aliás, não à Direção, mas ao Secretário de Estado de Cultura, para proceder à reabertura do processo. Que eu saiba, até hoje não houve uma única resposta à Assembleia Municipal, e, portanto, pronto.
Eu acho que é desiludente.
É isso.
Antes de virem depois no projeto de, que está em exibição, com o qual ficam, há uma série de plantas que são claras e nítidas. São plantas completamente vazias. É o zero, é o nada. É o nada que é o parque de estacionamento. Portanto, se é aquilo que eles pretendem fazer com o interior do Odeon, meus amigos, trágico.
Senhor Professor, agradecemos muito os esclarecimentos que nos trouxe, agradecer também a presença de todos os membros da delegação nesta audiência. Desejar as melhores felicidades e um bom ano 2014.
Odeon! Odeon!
Muito obrigado.
Muito obrigado.
O CD, podemos deixar o CD.
Esta coisa, mas afinal ainda vamos a tempo de conseguir viver o potencial. Muito obrigada.
Muito obrigado também.
Muito obrigado.
Olha, Tona.